Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023. Hoje aqui na capital americana começamos o dia com chuva, mas neste momento já estão 20 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Comecemos com os títulos das principais notícias internacionais. Antony Blinken e Sergei Lavrov reuniram-se por breves minutos na Índia. Etiópia, Djibouti e Quênia vão enviar mais tropas para a Somália. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Vamos falar do angolano que denunciou alegado tráfico de drogas por entidades da polícia. Foi preso em Moçambique.
Então tens que ter noção que o Geni é pai dos meus filhos. E se os meus filhos, se o pai deles morre, os meus filhos não vão ter com quem ficar.
Se a vida deles está em risco, não faz sentido nem a extradição para Angola, nem a expulsão do território moçambicano.
Centenas de famílias cujas casas foram demolidas no Zang continuam ao ar livre. A administração diz que foram avisados que as suas casas eram ilegais.
Nunca recebemos a notificação. Está a mentir. Está a mentir. Está a matar o sonho das pessoas. Estamos no ar livre.
Aqui, violação grave dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Há uma máfia aqui que nós temos que descobrir.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias internacionais. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, conversaram hoje durante 10 minutos à margem da conferência do G20 a decorrer em Nova Delhi. Foi a primeira vez em vários meses que entidades de alto nível dos dois países se reuniram por entre crescentes tensões entre si devido à invasão russa da Ucrânia. A última vez que os dois diplomatas se reuniram foi em janeiro do ano passado e a última vez que mantiveram contacto telefónico foi no verão do ano passado. Segundo o alto funcionário americano, durante o breve encontro, Blinken disse a Lavrov que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia pelo tempo for necessário, que a Rússia deve anular a sua decisão de suspender a participação no acordo de armas nucleares conhecido por New START e ainda que Moscou deve libertar o cidadão americano Paul Whelan. A fonte não disse qual tinha sido a resposta de Lavrov, mas acrescentou que o secretário de Estado não ficou com a impressão que a posição da Rússia tenha mudado. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo não comentou a substância do encontro, mas disse que tinha sido a pedido de Blinken. Na guerra na Ucrânia, entretanto, as autoridades daquele país disseram que um míssil russo atingiu um bloco de apartamentos na cidade de Zaporizhia, matando pelo menos 3 pessoas. O presidente Zelensky disse que 3 andares do edifício tinham sido destruídos. As autoridades militares ucranianas disseram que as forças russas continuam a avançar e a atacar a cidade de Bakhmut, onde se desenrolam violentos combates há várias semanas. A ministra da Defesa disse que tinham sido enviados reforços para as cidades, mas não precisou o número. O fundador do grupo mercenário russo Wagner publicou um vídeo com alguns dos seus combatentes dentro da cidade de Bakhmut. As profundas divisões entre os países ocidentais e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia impediram, entretanto, que os ministros dos negócios estrangeiros do G20, reunidos em Nova Delhi, alcançassem um consenso sobre a situação no mundo, como é habitual. A Índia emitiu um comunicado afirmando que a maior parte dos países condenaram a guerra na Ucrânia e sublinharam que está a causar sofrimento humano imenso e a exacerbar as atuais fragilidades na economia mundial. A declaração disse que o governo indiano não conseguiu reconciliar as diferenças entre as várias partes. O secretário de Estado americano Blinken disse que a reunião foi afetada e pelo que chamou de guerra injustificada e sem provocação contra a Ucrânia e uma campanha deliberada contra alvos civis. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, por seu lado, acusou as delegações de países ocidentais de terem transformado a agenda do G20 numa farsa para tentarem mudar a responsabilidade dos seus fracassos económicos para a Rússia. Ele acusou também o Ocidente de destruir o acordo anteriormente alcançado para a exportação de cereais ucranianos. 3 países vizinhos da Somália vão enviar novas tropas para apoiar as forças governamentais somalis na luta contra os rebeldes islâmicos de Al-Shabaab, disse o Conselho de Segurança Nacional do presidente somali. Numa entrevista à Voz da América, o Hussein Sheikh Ali disse que o Djibouti, Etiópia e Quênia vão enviar mais tropas, para além das que já tinham enviado anteriormente, como parte da missão de transição africana, ATMIS. Ali disse que as novas tropas não farão parte desta missão, planeando entrarem na Somália nas próximas 8 semanas. O conselheiro de Segurança Nacional somali recusou revelar o número de tropas que aqueles países vão enviar, mas disse que o seu papel será o de planear e operar em conjunto sob comando das Forças de Segurança somalis. Ele disse ainda que o governo está a planear o que chamou de uma segunda fase de operações contra Al-Shabaab, que dará o apoio dessas forças. Entretanto, representantes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Turquia, Qatar e Emirados Árabes Unidos emitiram um comunicado afirmando que apoiam os esforços da Somália sobre o controle e a administração de armas, de modo a poder-se levantar o embargo de armas ao país que foi imposto pelas Nações Unidas. Na Nigéria, o candidato à presidência, Peter Obi, disse hoje que foi ele quem venceu as eleições presidenciais de sábado e disse que a anunciada vitória do candidato do partido no poder, Bola Tinubu, foi fraudulenta. Tinubu foi declarado vencedor com 37% dos votos, enquanto Obi obteve 25%, segundo a Comissão Nacional Eleitoral. Os Estados Unidos impuseram hoje novas sanções contra as companhias de navegação e da indústria petroquímica do Irão ligadas a este país. Na lista estão incluídas duas companhias de navegação sediadas nas Chinas. As sanções abrangem também 20 navios de carga.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos então aqui às nossas reportagens, começando pelo grupo parlamentar da UNITA, que disse que foi detido em Moçambique um cidadão angolano, conhecido por Mangena, que recentemente fez denúncias sobre o alegado envolvimento de destacadas figuras da polícia e serviços de investigação criminal no tráfico de drogas. A sua mulher e 2 filhos também terão sido detidos. A UNITA diz estar a acompanhar o caso com preocupação porque, segundo disse, eles podem ser compulsivamente expulsos para Angola, onde correm o risco de vida. A reportagem com o Coco Mucuta.
Gelson Manuel Quintas, mais conhecido por Mangena, é um antigo membro do conhecido grupo de rua Homens de Artes, ou seja, HDA. HDA é um grupo de praticantes de artes marciais criado há mais de 20 anos. Esposo de Clemência Suzette Vumi, que se encontra em estado de gestação, e acompanhada do filho Orlando Emanuel Andrade Quintas, de 3 anos, e Joana António Andrade Quintas, de 2 anos, encontram-se em Moçambique solicitando proteção, por supostamente ter denunciado envolvimento de oficiais das forças de segurança no tráfico de drogas em Angola. Clemência Suzette Vumi, em áudio partilhado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, conta que...
Nós começamos a correr perigo a partir do momento em que vocês saíram daqui. Quando a secreta ligou para nós... Eu tenho os áudios do Sr. Macedo a falar que ia reestruturar a nossa vida. Quando a secreta ligou para nós, foi depois de 1 hora, que começou a sair os governantes no parlamento a dizerem que não tinha envolvimento no tráfico de droga porque já estavam a nos mandar para calar a boca porque o presidente pediu. Quem? Então tens que ter noção que o Geni é pai dos meus filhos. E se os meus filhos, se o pai deles morre, os meus filhos não vão ter com quem ficar.
O grupo parlamentar da UNITA, na voz da deputada Micaela Weber, lamenta a perseguição da família de Mangena e insta o Estado moçambicano a dar proteção a esta família para que não venha a ser sacrificada pelas autoridades angolanas.
Se a vida deles está em risco, não faz sentido nem a extradição para Angola, nem a expulsão do território moçambicano, tendo em conta que eles entraram sem qualquer documentação válida. E, portanto, tendo em conta a situação de extrema gravidade, é aceitável o facto deles terem abandonado o território nacional decidido chegar até Moçambique sem documentação válida para entrar em território moçambicano.
UNITA diz já ter efetuado contactos com algumas autoridades moçambicanas.
No caso da lei moçambicana, eles teriam que sair exatamente pela fronteira de onde entraram. E a fronteira por onde entraram foi uma área que provavelmente poderiam ser abatidos. E então tudo fizemos para que essa expulsão não acontecesse e ainda não temos garantias que não venha a acontecer, mas localmente estamos em coordenação, quer com os advogados, quer com as associações cívicas de direitos humanos moçambicanas, para que possam fazer a maior pressão no sentido de nem se expulsar, nem se extraditar esta família angolana.
Entretanto, fontes da Procuradoria-Geral da República revelam à Voz da América existirem vários processos contra o Mangena, tendo mencionado o de furto, e dizem que o cidadão encontra-se em liberdade provisória. A nossa fonte diz ainda que não há qualquer processo de extradição contra o cidadão angolano que se encontra em Moçambique e que, para um processo de extradição, são necessárias várias diligências administrativas e diplomáticas, culminando com uma decisão do tribunal daquele país, o que nunca foi feito. Outro sim, as autoridades esclarecem que Moçambique é livre de deportar o cidadão em causa por alegadamente se encontrar em situação de imigração ilegal naquele país. Koke Mukuta, Luanda.
Quatro dias depois das demolições de casas no bairro Zango 3, setor B, 300 famílias continuam na rua sem saber onde se abrigar. Deputados pela bancada da UNITA foram visitá-los e dizem que vão levar o assunto à Assembleia Nacional. A administração de Viana diz que os populares foram avisados, mas não deram ouvidos e construíram numa zona reservada a uma subestação de energia elétrica. Esta é uma história que o Manuel José tem vindo a acompanhar.
A administração de Viana diz não ter nenhuma responsabilidade sobre estas pessoas porque, citamos o administrador, as pessoas foram teimosas, foram notificadas e insistiram em construir em zona reservada a um bem público. Fim de citação. Posição desmentida pelos moradores. O senhor António, que diz viver há 7 anos na zona.
Nunca recebemos a notificação.
Está a mentir.
Está a mentir.
Tem não notificação, nunca recebemos nas mãos. Essa é a verdade.
A senhora que se identificou por Mana Malengue diz ser viúva desde 2002, com 6 filhos, e não sabe o que fazer.
Eu também não tenho marido. Marido tinha que morrer no tempo da guerra. Me deixou com as crianças. 2002, quando morreu, você vinha naquela guerra. Marido morreu. Consegui dinheiro para fazer casa. Fiz minha casa, pochape, tudo, utilizaram.
Laurindo diz que é militar, vivia com a esposa e 9 filhos. Nem essa condição evitou que seus colegas, que acompanharam as demolições, poupassem a sua casa.
Então, matar o sonho das pessoas. Nesse preciso momento, eu estou 4 dias sem comer. Estamos no ar livre. Como é que eu, como pai, se não quer essa população dentro de Luanda, nos arranja um sítio onde vamos viver? Pelo menos lhe deixamos o país dele sozinho. Qual é o crime que o povo fez?
A dona Vilma afirma que o filho...
Quando vê aquelas máquinas a vir, ele só fala, mas matar a vida é novo para partir ao meu quarto. Então ele fala, filho, já não temos casa, estamos aqui na rua. Aquele colchão que o senhor jornalista viu, onde eu estou a dormir com o meu filho?
Deputados pela bancada da UNITA foram visitar os populares e dizem haver uma máfia no setor dos terrenos e vão levar o assunto para a Assembleia Nacional, segundo uma das vice-presidentes do grupo parlamentar, Albertina Angolo.
Aqui, violação grave dos direitos fundamentais dos cidadãos.
O que vocês vão fazer com essas informações?
Vamos no Ministério da Constituição, na própria Assembleia Nacional, porque a Assembleia tem debates urgentes. Vamos propor debates sobre esta temática que ainda é prevalecente e está a prejudicar muitos cidadãos.
Os deputados que antes tiveram um briefing com o administrador municipal de Viana disseram haver uma máfia no setor, como diz a parlamentar Clarice Mukinda.
Enquanto mulher, enquanto mãe, não podemos aceitar. Nós vamos até o fim. Há uma máfia terrível que tem que ser desmontada. E nós dissemos ao senhor administrador, aqui há uma administração paralela. Há uma máfia aqui que nós temos que descobrir, porque o pobre não pode pagar pela ganância de alguns poucos.
O administrador não falou para a Voz da América, mas numa nota divulgada, a administração esclarece que os cidadãos em causa não acataram as notificações para não construção no local. Por isso, tiveram que ser demolidas as casas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A maior companhia privada de petróleo de Angola, a Sociedade Petrolífera de Angola, SOMOE, continua a expandir os seus investimentos, gastando centenas de milhões de dólares em aquisições e, sim, chamando a atenção dos círculos económicos petrolíferos. Ao mesmo tempo, estes investimentos levantam também interrogações sobre a identidade e possíveis problemas legais dos seus proprietários. João Santa Rita.
A Sonoel adquiriu no mês passado as operações da companhia portuguesa Galp, em Angola, comprometendo-se a pagar 830 milhões de dólares para a aquisição das ações da companhia portuguesa no Bloco 32, no Bloco 14 e no Bloco 14K de exploração petrolífera. Em dezembro do ano passado, a Sonoel tinha comprado a participação de 2,5% da companhia tailandesa PTTE no Bloco petrolífero 1706, por uma quantia não revelada, mas que, segundo peritos, deve ascender a várias dezenas de milhões de dólares. Com estas vendas, tanto a Galp como a PTTE deixaram de operar em Angola. A Sonoel pretende tornar-se numa empresa pública com ações a serem vendidas na Bolsa de Valores de Luanda, mas para já permanece uma companhia privada que tudo indica foi fundada e é controlada por figuras antigamente ligadas à Companhia Petrolífera Estatal Angolana, Sonangol. Várias fontes indicam que os seus fundadores foram Manuel Vicente e Joaquim David. O seu diretor executivo é Edson Rodrigues dos Santos. Tanto Manuel Vicente como Joaquim David têm no passado sido mencionados como devendo milhões de dólares ao Estado angolano por empréstimos obtidos da Sonangol, que alegadamente nunca foram pagos. A Sonoil é também proprietária de 5 subsidiárias e pretende também expandir a sua participação na distribuição e venda de combustíveis e produtos petrolíferos. No que diz respeito à sua produção petrolífera, em 2021, portanto antes da aquisição dos interesses da Galp e da PTTE, a produção petrolífera foi de 16 mil barris por dia, com um lucro líquido de quase 41 milhões de dólares para a companhia. O Manuel José foi buscar reações de especialistas angolanos.
Em relação aos números de produção da empresa, o economista Carlos Rosado de Carvalho.
16 mil barris por dia não é grande coisa, não. Estamos a produzir 1,1 milhão. Aí eles estão a produzir é 1,4% da nossa produção. É que não me parece assim um crescimento assim fulgurante. É talvez a maior empresa angolana, mas 1,5% da produção não me parece que seja assim uma coisa significativa.
Quanto à origem da mesma, o também jornalista entende que...
A primeira compreensão é que eles são do sistema, são do regime. A Sonoil é de Manuel Vicente. Ele é que decidia, relativamente fácil, como apareceu, todos nós sabemos. Quem são os acionistas? Quem são os últimos beneficiários da transparência das empresas? Faz parte disso, a revelação de quem são os acionistas das empresas.
Miguel Ângelo Vieira é jurista e especialista em matéria de regulação económica. Considera que a circunstância em que a Sonoil foi criada como empresa levanta muitas interrogações.
A Sonoil é uma empresa privada cujos proprietários são quadros do setor. A Sonoil tirou vantagens agregadas porque recebeu tudo de borla. Sim, na mão da teta.
A Sonoil opera em 2 blocos na bacia do Baixo Congo e pretende expandir na distribuição de derivados de petróleo com postos em todo o país. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigada, Manuel José, que tentou, entretanto, obter uma reação da companhia da Sonoil, mas sem qualquer sucesso. E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 2 de março de 2023. Os bancos centrais da Namíbia e Angola assinaram recentemente um acordo formalizando a colaboração técnica e a parceria entre os dois bancos. Um dos pontos do acordo visa a facilitação do comércio através de um sistema integrado de pagamentos para facilitar o movimento de bens e serviços entre os dois países. Angola e a Namíbia vão explorar opções de pagamentos de vendas a retalhos através de cartões pré-pagos para o pagamento de bens e serviços nas zonas fronteiriças de Angola. O câmbio das moedas dos dois países tem sido entrave a essas trocas. Agora, muitos esperam que isto leve a uma aceitação mútua das moedas dos dois países. Fernando Caetano.
Cidadãos angolanos e namibianos mostram-se confiantes que as trocas comerciais nas zonas fronteiriças entre os dois países são promissoras. Há aqui vantagens, como mostra a administradora do município do Calai, Adélia Moambeno.
Facilita muito nas trocas comerciais, quer seja em Angola como na Namíbia. Assim as nossas moedas irão estar equilibradas. Vai diminuir, de facto, o custo da população na compra e aquisição, quer seja de produtos alimentícios, assim como outros meios que são, de facto, necessários para a vida humana.
O empresário Luciano Capitango, que fala do que os namibianos mais compram no seu estabelecimento.
Agora estava a fazer compra aqui deste lado para levar na Namíbia. Compram em quanto? Porque eles fazem as contas, não. Vai fazer a compra no outro lado, mais perto.
Voz da América, Fernando Caetano.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o África Agora tem como convidado Albano Carige. Ele é o presidente da Idilidade da Beira. Uma oportunidade para falarmos como a Beira pode enfrentar os crescentes número de ciclones e também de tempestades tropicais e também as recentes inundações. Vamos saber como é que a Idilidade responde a estas situações. Portanto, não se esqueça, amanhã o África Agora tem como convidado Albano Carige. Ele é o presidente do município da Beira. Se quiser enviar perguntas ou comentários, pode fazê-los através do nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
Página desportiva, hoje vamos começar em Espanha para falar de um clássico. Não só é o clássico de Espanha, mas é o clássico para todos os que gostam do futebol. Frente a frente na primeira mão da Copa del Rey, a Taça de Espanha, Real Madrid-Barcelona. Esta época Real Madrid bateu o Barcelona já para o campeonato. Barcelona venceu a Supercopa batendo esse mesmo Real Madrid. Para o jogo de hoje, contudo, o Real Madrid aparece como favorito. Está em boa forma. Nos últimos 5 jogos, Real Madrid venceu 4, empatou 1. Barcelona vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Uma dessas derrotas contra o fraquito Almeria. Barcelona entra também para este jogo com grandes problemas de lesões. Está sem o seu avançado centro Lewandowski e não tem substituto à altura. Está sem o seu extremo Dembélé. Está sem o seu meio-campista Pedri e na defesa, o defesa central Christiansen está com problemas. Ontem só treinou 15 minutos. É provável que o hispano-guineense Balde jogue e vamos a ver se o seu compatriota Ansu Manefati também joga. Mas este é, tem estado em baixo de forma. O jornal Mundo Deportivo, que se pode dizer é próximo do Barcelona, levou a cabo uma sondagem entre os seus eleitores. A maioria diz que é o Real Madrid que vai ganhar. Esta é a primeira mão da Copa del Rey, como dissemos. A segunda mão é a 5 de Abril. Mas antes disso, já no próximo dia 19... as duas equipas defrontam-se novamente para o campeonato. É, Festival Real Madrid-Barcelona. Ontem, Inglaterra, Arsenal deu sova, surra ao Everton. 4 batatas na capoeira, sem resposta, 2 golos em cada parte. E Arsenal está no topo do campeonato inglês com 5 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Agora ambos com os mesmos jogos. Manchester City vai ter que lutar. Liverpool bateu o Wolverhampton por 2-0, dois golos no espaço de 4 minutos. E bye bye Wolves, fica para a próxima. Liverpool está em 6º lugar, Wolverhampton em 15º. Para a Taça de Inglaterra, a FA Cup, Manchester United continua em grande. Ontem eliminou o West Ham por 3-1. Ah, mas há que dizer que foi mais difícil do que o resultado indica. Os dois golos da vitória foram obtidos ao 90º minuto e depois já no período de descontos. Mas Manchester United, sem Ronaldo, vai muito bem, muito obrigado. Está nos quartos de final da taça e no campeonato inglês. Está em 3º lugar, a 6 pontos do 2º, mas com menos um jogo. Em África, neste momento, está a disputar-se um dos jogos dos quartos de final do Campeonato Africano das Nações, de sub-20, dos miúdos, dos mufanas. Frente a frente, Uganda-Nigéria. Basquetebol americano, NBA. Ontem, no embate de duas equipas de Nova Iorque, New York Knicks deu que basada ao Brooklyn Nets, 142-118. Jogo da Conferência Leste, onde o líder, o Milwaukee Bucks, também deu sova, que basada ao Orlando Magic, 139-117. O segundo classificado, o Boston Celtics, teve dificuldades em bater o Cleveland Cavaliers, 117-113. Mas em terceiro lugar, o Philadelphia, esse, também deu surra, sova. A vítima foi o Miami Heat, 119-96. Na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers, que este ano vai mal, está em 11º lugar. Ontem, ganharam. Bateram o Oklahoma, 123-117.
E quando são 12:26 aqui na capital americana, vamos falar de Moçambique, onde uma ativista social diz que pode ser um otimismo exagerado afirmar-se que Moçambique está hoje numa situação de sustentabilidade e estabilidade em termos de segurança alimentar. Isto depois do ministro moçambicano da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, citado pela imprensa moçambicana, ter afirmado que o país apresenta hoje uma segurança alimentar estável e que as famílias têm, pelo menos, 3 refeições por dia. Ramos Miguel.
A coordenadora de programas na organização não-governamental ActionAid, Clotilde Malad, diz não saber em que se baseia este otimismo daquele governante.
Nós estamos numa situação de difícil das mudanças climáticas, agora com o ciclone Fred e com a época chuvosa. A maior parte das mulheres perderam as suas culturas e, como sabe, as culturas não são de alto rendimento. Então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para revender, mas para a sua alimentação no dia a dia. Então isso é um desafio.
Entretanto, as autoridades governamentais dizem que a situação de segurança alimentar em Moçambique melhorou bastante e que as famílias já têm 3 refeições ao dia.
Eu acho que é importante fazer um estudo. Eu vi a entrevista do ministro Correia, mas temos que ver as estatísticas atuais, que estudos é que foram feitos para mostrar estes 90% a que ele se referiu. Eu, sem matéria, sem ver o estudo, não posso me pronunciar nesse sentido e dizer que realmente nós já estamos numa situação de sustentabilidade e estabilidade em termos de segurança alimentar.
Malati, diz ser bastante difícil falar numa segurança alimentar estável, numa situação em que a pobreza, sobretudo a pobreza urbana, está a aumentar.
A pobreza, hoje, não temos que olhar só para as zonas rurais, temos que olhar para as zonas urbanas também. O índice de pobreza nas zonas urbanas é muito grande, cresceu muito, principalmente nos bairros periféricos das cidades, das grandes cidades, cidade de Maputo, Nampula, Quelimane e da Beira. Está a sentir muito essa questão da pobreza urbana. Então eu acho que é muito importante ver que estudos é que existem, né, neste momento, mas não é só pensar na pobreza nas zonas rurais, nós também temos que pensar na pobreza urbana, que está com níveis muito acentuados. Há evidências de que há situações graves de bolsas de fome a nível das grandes cidades.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E é com esta música que nos aproximamos da meio-dia e meia aqui em Washington. Comigo está aqui já no estúdio o Amâncio Miguel, que vai apresentar a próxima uma hora de emissão da Voz da América em português. E que temos de destaque, Amâncio?
Olá, Ana. Em destaque hoje iremos falar da questão do grupo parlamentar da UNITA, que diz que foi detido em Moçambique um angolano conhecido por Mangena, que recentemente fez denúncias sobre alegado envolvimento de destacadas figuras da polícia e serviços de investigação criminal. Iremos também falar de um acidente em Manica, Moçambique.
Esperamos que continue conosco.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sonoplastia, o Justin Twight. A realização continua de Mariano Bartolomeu. Eu sou a Amâncio Miguel. Dentro de minutos, ou melhor, de segundos, juntar-se-á a nós a Ana Guedes com as notícias. Votos de boa escuta. E nas notícias iremos destacar que o secretário-estado americano Anton Blinken e Sergei Lavrov, ministro de negócios estrangeiros da Rússia, reúnem-se por breves minutos na Índia. Etiópia, Djibouti e Quênia vão enviar mais tropas para a Somália. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor e através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E estamos na internet www.voaportugues.com, no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. E aqui está a Ana Guedes e as notícias internacionais.
O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, e o ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Lavrov, conversaram hoje durante 10 minutos à margem da cimeira do G20 a decorrer em Nova Delhi, na Índia. Foi a primeira vez em vários meses que entidades de alto nível dos dois países se reuniram, por entre crescentes tensões entre si devido à invasão russa da Ucrânia. A última vez que os dois diplomatas reuniram foi em janeiro do ano passado e a última vez que mantiveram contacto telefónico foi também no ano passado, no verão. Segundo o alto funcionário americano, durante o breve encontro, Blinken disse a Lavrov que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, que a Rússia deve anular a sua decisão de suspender a participação no acordo de armas nucleares e ainda que Moscou deve libertar o cidadão americano Paul Whelan. A fonte não disse qual tinha sido a resposta de Lavrov, mas acrescentou que o secretário de Estado não ficou com a impressão de que a posição da Rússia tivesse mudado. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo não comentou a substância do encontro, mas disse que ele tinha sido a pedido de Blinken. Na guerra, entretanto, na Ucrânia, as autoridades deste país dizem que um míssil russo atingiu um bloco de apartamentos na cidade de Zaporizhia, matando pelo menos 3 pessoas. O presidente daquele país, Zelensky, disse que 3 andares daquele edifício foram destruídos. As autoridades militares ucranianas disseram que as forças russas continuam a avançar e a atacar a cidade de Bakhmut, onde se desenrolam violentos combates há várias semanas. A ministra de Defesa disse que tinham sido enviados reforços para a cidade, mas não precisou o número. Por outro lado, o fundador do grupo mercenário russo Wagner publicou um vídeo com alguns dos seus combatentes dentro da cidade. As profundas divisões entre os países ocidentais e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia impediram, entretanto, que os ministros dos negócios estrangeiros do G20 reunidos em Nova Delhi alcançassem um consenso sobre a situação no mundo como é habitual. A Índia emitiu um comunicado afirmando que a maior parte dos países condenaram a guerra na Ucrânia, sublinharam que está a causar sofrimento humano imenso e exacerbar as atuais fragilidades na economia mundial. A declaração diz que o governo indiano não conseguiu reconciliar as diferenças entre as várias partes. O secretário de Estado americano Blinken disse que a reunião foi afetada pelo que chamou de guerra injustificada e sem provocação contra a Ucrânia e uma campanha deliberada contra alvos civis. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov acusou as delegações dos países ocidentais de terem transformado a agenda do G20 numa farsa para tentarem mudar a responsabilidade dos seus fracassos económicos para a Rússia. E acusou também o Ocidente de destruir um acordo anteriormente alcançado para a exportação de cereais ucranianos. Três países vizinhos da Somália vão enviar novas tropas para apoiar as forças governamentais somalis na luta contra os rebeldes de Al-Shabaab, disse o conselheiro de Segurança Nacional do presidente somali. Numa entrevista à Voz da América, o CN Sheikh Ali disse que o Djibouti, Etiópia e Quênia vão enviar mais tropas, para além das que já enviaram anteriormente, como parte da missão de transição africana. Ele disse que as novas tropas não farão parte desta missão, planeando entrar na Somália nas próximas 8 semanas. O conselheiro de Segurança Nacional somali recusou revelar o número de tropas que aqueles países vão enviar, mas disse que o seu papel será o de planearem e operarem em conjunto sob o comando das forças de segurança somalis. Na Nigéria, o candidato à presidência, Peter Obi, disse hoje que ele foi o vencedor das eleições presidenciais de sábado e disse que a anunciada vitória do candidato do partido no governo, Bola Tinubu, foi fraudulenta. Tinubu foi declarado vencedor com 37% dos votos, enquanto Obi obteve 25%, segundo a Comissão Nacional Eleitoral.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. E agora vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Angola, onde o Grupo Parlamentar da UNITA disse que foi detido em Moçambique um cidadão angolano, conhecido por Magena, que recentemente fez denúncias sobre o alegado envolvimento de destacadas figuras da polícia e serviços de investigação criminal no tráfico de drogas. A sua mulher e 2 filhos também terão sido detidos. A UNITA diz estar a acompanhar este caso com preocupação, porque, segundo disse, eles podem ser compulsivamente expulsos para Angola, onde correm o risco de vida. Coque Mukuta.
Gelson Manuel Quintas, mais conhecido por Mangena, é um antigo membro do conhecido grupo de rua Homens de Artes, ou seja, HDA. HDA é um grupo de praticantes de artes marciais criado há mais de 20 anos. Esposo de Clemência Suzette Vumi, que se encontra em estado de gestação, e acompanhada do filho Orlando Emanuel Andrade Quintas, de 3 anos, e Joana António Andrade Quintas, de 2 anos, encontram-se em Moçambique solicitando proteção, por supostamente ter denunciado envolvimento de oficiais das forças de segurança no tráfico de drogas em Angola. Clemência Suzette Vumi, em áudio partilhado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, conta que
nós começamos a correr perigo a partir do momento em que vocês saíram daqui. Quando a secreta ligou para nós, eu tenho os áudios do Sr. Macedo a falar que ia reestruturar a nossa vida. Quando a secreta ligou para nós, foi depois de 1 hora que começou a sair os governantes no parlamento a dizerem que não tinha envolvimento no tráfico de droga, porque já estavam a nos mandar para calar a boca porque o presidente pediu. Quem? Então tens que ter noção que o Geni é pai dos meus filhos, e se o pai deles morre, os meus filhos não vão ter com quem ficar.
O grupo parlamentar da UNITA, na voz da deputada Micaela Weba, lamenta a perseguição da família de Mangena e insta o Estado moçambicano a dar proteção a esta família para que não venha a ser sacrificada pelas autoridades angolanas.
Se a vida deles está em risco, não faz sentido nem a extradição para Angola, nem a expulsão do território moçambicano, tendo em conta que eles entraram sem qualquer documentação válida. E, portanto, tendo em conta a situação de extrema gravidade, é aceitável o facto deles terem abandonado o território nacional e decidido chegar até Moçambique sem documentação válida para entrar em território moçambicano.
UNITA diz já ter efetuado contactos com algumas autoridades moçambicanas.
No caso da lei moçambicana, eles teriam que sair exatamente pela fronteira de onde entraram. E a fronteira por onde entraram foi uma área que provavelmente poderiam ser abatidos. E então tudo fizemos para que essa expulsão não acontecesse e ainda não temos garantias que não venha a acontecer, mas localmente estamos em coordenação, quer com os advogados, quer com as associações cívicas de direitos humanos moçambicanas, para que possam fazer a maior pressão no sentido de nem se expulsar, nem se extraditar esta família angolana.
Entretanto, fontes da Procuradoria-Geral da República revelam à Voz da América existirem vários processos contra o Mangena, tendo mencionado o de furto e dizem que o cidadão encontra-se em liberdade provisória. A nossa fonte diz ainda que não há qualquer processo de extradição contra o cidadão angolano que se encontra em Moçambique e que, para um processo de extradição, são necessárias várias diligências administrativas e diplomáticas, culminando com uma decisão do tribunal daquele país, o que nunca foi feito. Outro sim, as autoridades esclarecem que Moçambique é livre de deportar o cidadão em causa por alegadamente se encontrar em situação de imigração ilegal naquele país. Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. São, neste momento, aqui em Washington, D.C., 12:40. Vamos novamente a Moçambique, o centro do país, neste caso concreto, na província de Manica. Um grave acidente causa morte e ferimentos, concretamente em Gondola. André Batista esteve no local.
9 pessoas morreram atropeladas por um caminhão desgovernado, que feriu outras 15 em Gondola, um distrito da província moçambicana de Manica.
Se não fosse essa romba aqui, eu estaria mal. Nós quase éramos 4 pessoas que estávamos dentro da banca. Podíamos passar mar nós todos.
O caminhão perdeu direção cerca das 11 horas locais, perto de um mercado lotado, e passou a embater barracas, mercearias e barbearias, arrastando pessoas paradas da berma da estrada e motocicletas junto à Estrada Nacional número 6, a principal que liga o Porto da Beira e os países africanos do interior.
Eu estava dentro. Estava sem noção que eu vi um barulho. Está desse lado, bem? Para quem nas costas da varanda, vi um caminhão entrar no quintal. Só que aí na banca tinha trabalhadores. Estava vendendo. Quando só eu vi, a banca estava partida com o caminhão. Chama aquela moça da banca, o pessoal entrou ali, puxou na banca, estava sofreu, de cabeça, boca, os pés. E vamos para o hospital.
Então nós estivemos lá dentro, a cortar cabelo, então, de repente, só nós vimos um barulho, está a ver? Então, quando nós despertamos, assim, viu um carro a sair desse lado aqui, então nós estivemos sentados ali, então, para sair, não deu certo. Então, o meu amigo tinha conseguido sair, fugiu assim. Então, de repente, eu queria sair também, viu o carro, deixava perto, tinha que ligar atrás, tinha que ver se o carro a passar daqui, até entrar naquela casa aí. Nós saímos fora aqui. Eu vi pessoas mortas aqui, outro ali, isso é desse tanque lá. Então ali, eu fiquei muito cansado do corpo e até aqui. Não estou percebendo alguma coisa que eu vi aqui.
Eu estava dentro dessa banca. Quando eu estava dentro dessa banca, de repente eu vi o caminhão a vir desse lado. Para quando vi essa casa aqui, falei, o que está acontecendo? Eu, de repente, uma situação não está bem. Eu tinha que sair para fora. Quando eu saí para fora, para atravessar para esse lado, eu vi que o caminhão já estava aqui perto. Está mal, não dá para eu atravessar para lá. Tinha que esquinar para trás da banca. Quando eu esquinei para trás da banca, de repente vi o caminhão foi parar para esse lado. Quando eu voltei, comecei a ver, fez estrago. Muita gente que morreram. Esse homem que cabeça partido, aquele viu pé já não tem. Aquela senhora foi dobrada, ficou conho aí. Mas lá também muita gente começou a ver de lá à frente. E o senhor disse que é motorista. Motorista saltou, ficou aí, rachou na cabeça. Depois outra pessoa rasgou na cabeça aqui, sangue cheio embaixo. Eu disse, o que foi então? Disse que o motorista saltou o caminhão, veio sozinho até chegar aqui. A maioria das pessoas que estavam a passar, outros estavam a sair do cemitério, no inteiro, estavam a passar, foi batido aí. Outros estavam a vender, outros são chopelistas, taxistas que estavam aí. Outro barbeiro que estava aí a cortar, de repente ele, o barbeiro, salvou. Aquele que estava a tirar o cabelo, quando queria sair, aí na porta foi batido e morreu aí.
A polícia diz que o caminhão perdeu freios.
Há indicação de ter perdido os travões
durante o seu percurso, numa distância mais ou menos de uns 300 metros. E ainda estamos à procura do próprio motorista para nos dizer claramente o que é que realmente aconteceu, se esta deficiência mecânica foi súbita ou ele vinha se apercebendo há bastante tempo.
Os 9 pacientes, duas são crianças e os 7 são pediátricos. Estamos a falar de 3 mulheres e 6 masculinos. O hospital transferiu num total de 11 pacientes ao Hospital Provincial de Chimoio. Desses 11, 7 pacientes em condição grave, 3 com traumatismo crânioencefálico grave e afundamento do crânio, o restante 4 pacientes com múltiplas fraturas expostas. O hospital neste momento ficou com um saldo de 3 pacientes, que são pacientes ligeiros.
O caminhão transportava água mineral. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Situação triste em Manica, concretamente em Gondola, no centro de Moçambique. Um grave acidente de viação causou a morte de 9 pessoas e ferimentos a outras 15 pessoas. Dados do Programa Mundial da Alimentação indicam que em Moçambique 80% das pessoas não têm uma dieta adequada. 42,3% das crianças menores de 5 anos têm nanismo, uma condição que é resultado de malnutrição. Uma recente declaração do ministro da Agricultura, Celso Correia, apresenta números que irritam a muitos em Moçambique. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
Ativista social diz que pode ser um otimismo exagerado afirmar-se que Moçambique está hoje numa situação de sustentabilidade e estabilidade em termos de segurança alimentar, no contexto em que o país está a enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e em que os índices de pobreza urbana estão a aumentar. O ministro moçambicano da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, citado pela imprensa moçambicana, disse que o país apresenta hoje uma segurança alimentar estável e que as famílias têm pelo menos 3 refeições ao dia. A coordenadora de programas na organização não governamental ActionAid, Clotilde de Malad, diz não saber em que se baseia este otimismo daquele governante.
Nós estamos numa situação de defeitos das mudanças climáticas, agora com o ciclone Fred e com a época chuvosa, a maior parte das mulheres perderam as suas culturas e, como sabe, as culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para revender, mas para a sua alimentação no dia a dia. Então isso é um desafio.
Entretanto, as autoridades governamentais dizem que a situação de segurança alimentar em Moçambique melhorou bastante e que as famílias já têm 3 refeições ao dia.
Eu acho que é importante fazer um estudo. Eu vi a entrevista do ministro Correia, mas temos que ver as estatísticas atuais, que estudos é que foram feitos para mostrar estes 90% a que ele se referiu. Eu, sem matéria, sem ver o estudo, não posso me pronunciar nesse sentido e dizer que realmente nós já estamos numa situação de sustentabilidade e estabilidade em termos de segurança alimentar.
Malati, diz ser bastante difícil falar numa segurança alimentar estável, numa situação em que a pobreza, sobretudo a pobreza urbana, está a aumentar.
A pobreza, hoje, não temos que olhar só para as zonas rurais, temos que olhar para as zonas urbanas também. O índice de pobreza nas zonas urbanas é muito grande, cresceu muito, principalmente nos bairros periféricos das cidades, das grandes cidades, cidade de Maputo, Nampula, Quelimane e da Beira. Está a sentir muito essa questão da pobreza urbana. Então eu acho que é muito importante ver que estudos é que existem, né, neste momento, mas não é só pensar na pobreza nas zonas rurais, mas também temos que pensar na pobreza urbana, que está com níveis muito acentuados. Há evidências de que há situações graves de bolsas de fome a nível das grandes cidades.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Amanhã, sexta-feira, no programa África Agora, o nosso convidado é o presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, em Sofala, Moçambique. Iremos conversar com ele sobre a resposta à tempestade Fred, que devastou parte daquela cidade com chuvas que voltaram a colocar os mais pobres em situação vulnerável. 12 horas e 48 minutos desde Washington DC. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O diretor do FBI, Christopher Wray, anunciou esta semana que os Estados Unidos acreditam que a pandemia de Covid-19 teve origem num acidente de laboratório em Wuhan, na China. Mas ainda existem divergências entre as agências de inteligência do país em relação a este mesmo assunto. Sérgio Nyambe.
Um oficial do FBI acredita que o vírus da Covid-19 se espalhou provavelmente a partir de um vazamento acidental em um laboratório de Wuhan, na China. Contudo, na quarta-feira, a Casa Branca minimizou essa conclusão da Agência Federal de Investigação.
Temos visto muitas conclusões diferentes da comunidade de inteligência. Alguns tiraram conclusões de um lado, outros da outra parte. Alguns alegam que não têm informações suficientes. Então, temos que ter muito cuidado.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América também reconhece que há uma variedade de pontos de vista dentro da comunidade de inteligência do país sobre as origens da pandemia.
Sabemos que há mais de 2 anos que a China tem impedido investigadores internacionais e membros da comunidade global de saúde pública de aceder a informação precoce sobre crianças. É importante que a China demonstre transparência não só para o benefício das pessoas em todo o mundo, mas também para o benefício do seu povo.
Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, as descobertas da inteligência dos Estados Unidos da América não têm credibilidade.
A China opõe-se firmemente a qualquer manipulação política com origens traçadas sob qualquer forma. Empregar a comunidade de inteligência em questões científicas é em si mesmo uma evidência da politização do rastreamento de origem.
As origens da Covid-19 serão um dos principais focos de uma investigação de 2 anos sobre a competição estratégica entre os Estados Unidos da América e a China, que foi lançada na Câmara dos Estados Unidos esta semana.
Acredita na possibilidade de que o laboratório de Wuhan esteja envolvido na pesquisa de armas biológicas? Sabemos que os militares chineses estão envolvidos em pesquisas sobre o coronavírus. Sabemos também que os mesmos tentaram usar a tecnologia dos Estados Unidos da América para trabalhar em vírus quiméricos. Eles estiveram envolvidos na tentativa de criação de vacinas para o coronavírus.
We know that the Chinese military had been involved in trying to develop vaccines for coronaviruses.
Pottinger, que ajudou a moldar a política da China no governo Trump, disse aos legisladores que houve vários vazamentos de patógenos perigosos de laboratórios chineses nos últimos anos, incluindo o coronavírus.
Especialistas em segurança estão reunidos esta semana no Senegal para discutir a luta contra o aumento do extremismo violento no continente africano, particularmente na região do Sahel, onde os ataques de militantes islâmicos estão a aumentar a um ritmo alarmante. Ana Guedes.
Na última década, uma abundância de recursos na forma de pessoal militar e dólares foram investidos na luta contra a violência militante na África. Dezenas de conferências, fóruns e treinos foram realizados para discutir causas e encontrar soluções. O problema não só persistiu, como se agravou. As mortes ligadas a militantes islâmicos no continente dispararam quase 50% no ano passado, afetando mais de 19 mil pessoas, muitas delas na região do Sahel Ocidental, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos de África. A violência também se expandiu geograficamente, atingindo novas regiões, como os estados costeiros da África Ocidental e a bacia do Lago Tchad. Giovanni Bia é chefe do Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel.
Il n'est un secret pour personne
que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Não é segredo que a situação de segurança na África Ocidental e Central continua a deteriorar-se. Grupos terroristas continuam a explorar os desafios multifacetados que a região enfrenta, principalmente as suas fragilidades e desigualdades ambientais, políticas e socioeconómicas. Um desafio regional exige uma resposta regional. Está provado que nenhum país pode combater eficazmente o extremismo violento e o terrorismo sozinho.
Em 2015, as Nações Unidas lançaram o Programa de Prevenção do Extremismo Violento para combater a violência militante. A reunião, que termina esta quinta-feira, examina esse plano e determina como regiões e estados individuais podem implementar melhor as suas estratégias. A reunião é organizada pelo Escritório da ONU para a África Ocidental e o Sahel, o Departamento Federal Suíço das Relações Exteriores e o Centro de Estudos Avançados em Defesa e Segurança do Senegal. Albert Kan Dapa é o ministro da Segurança Nacional do Ghana. Ele diz que é o único estado costeiro da África Ocidental que não restou nenhum ataque extremista. Embora Kan Dapa admita que não pode ter a certeza porque o Ghana conseguiu escapar da violência, ele disse que o país implementou uma estrutura nacional baseada no plano da ONU, depois que ele foi divulgado.
E não deve ser algo exclusivo do governo poder. Nunca funciona. Precisamos de envolver os partidos minoritários. Precisamos de envolver as organizações da sociedade civil. Precisamos de envolver as organizações de mulheres e também a juventude.
A parte do esforço do Ghana para prevenir ataques envolveu o fornecimento de recursos como água potável, escolas e clínicas às comunidades vulneráveis à radicalização, disse Kan Dapa. Um relatório divulgado no mês passado pelo Programa de Desenvolvimento da ONU constatou que 25% das pessoas que se juntaram a grupos terroristas na África subsaariana o fizeram principalmente devido à necessidade de emprego. Quase quadruplicou o número de pessoas que o tinham feito em 2017. Aqueles que citaram a religião como o principal motivo diminuíram de 57% para apenas 17% dos recrutas. Mamadou Savadogue é especialista em segurança da Granada Consulting no Burkina Faso. Ele diz que espera que a reunião aumente a consciencialização sobre a necessidade de uma resposta coordenada.
Cada Estado tem sua própria estratégia e solução para um problema transnacional. Mas na luta contra o terrorismo, é preciso esquecer as fronteiras. Enquanto não houver união entre os Estados, enquanto não houver um diálogo claro, enquanto não houver uma resposta regional ou continental, será difícil.
Página desportiva, hoje vamos começar em Espanha para falar de um clássico. Não só El Clássico de Espanha, mas El Clássico para todos os que gostam do futebol. Frente a frente na primeira mão da Copa del Rey, a Taça de Espanha, Real Madrid-Barcelona. Esta época Real Madrid bateu o Barcelona já para o campeonato. Barcelona venceu a Supercopa batendo esse mesmo Real Madrid. Para o jogo de hoje, contudo, o Real Madrid aparece como favorito. Está em boa forma. Nos últimos 5 jogos, Real Madrid venceu 4, empatou 1. Barcelona vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Uma dessas derrotas contra o fraquito Almeria. Barcelona entra também para este jogo com grandes problemas de lesões. Está sem o seu avançado centro Lewandowski e não tem substituto à altura. Está sem o seu extremo Dembélé. Está sem o seu meio-campista Pedri e na defesa, o defesa central Christensen está com problemas. Ontem só treinou 15 minutos. É provável que o hispano-guineense Baldé jogue e vamos a ver se o seu compatriota Ansu Manefati também joga. Mas este é, tem estado em baixo de forma. O jornal Mundo Deportivo, que se pode dizer é próximo do Barcelona, levou a cabo uma sondagem entre os seus eleitores. A maioria diz que é o Real Madrid que vai ganhar. Esta é a primeira mão da Copa del Rey, como dissemos, a segunda mão é a 5 de Abril, mas antes disso, já no próximo dia 19, as duas equipas defrontam-se novamente para o campeonato. É, Festival Real Madrid-Barcelona. Ontem, em Inglaterra, Arsenal deu sova, surra ao Everton, 4 batatas na capoeira, sem resposta, 2 golos em cada parte, e Arsenal está no topo do campeonato inglês com 5 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Agora ambos com os mesmos jogos. Manchester City vai ter que lutar. Liverpool bateu o Wolverhampton por 2-0, 2 golos no espaço de 4 minutos. E bye bye Wolves, fica para a próxima. Liverpool está em 6º lugar Wolverhampton em 15º. Para a Taça de Inglaterra, a FA Cup, Manchester United continua em grande. Ontem eliminou o West Ham por 3-1. Ah, mas há que dizer que foi mais difícil do que o resultado indica. Os dois golos da vitória foram obtidos ao 90º minuto e depois já no período de descontos. Mas Manchester United, sem Ronaldo, vai muito bem, muito obrigado. Está nos quartos de final da taça e no campeonato inglês. Está em terceiro lugar, a 6 pontos do segundo, mas com menos um jogo. Em África, neste momento, está a disputar-se um dos jogos dos quartos de final do Campeonato Africano das Nações, de sub-20, dos miúdos, dos mufanas. Frente a frente, Uganda-Nigéria. Basquetebol americano, NBA. Ontem, no embate de duas equipas de Nova York, New York Knicks deu que basada ao Brooklyn Nets, 142-118. Jogo da Conferência Leste, onde o líder, o Milwaukee Bucks, também deu sova que basada ao Orlando Magic, 139-117. O segundo classificado, o Boston Celtics, teve dificuldades em bater o Cleveland Cavaliers, 117-113. Mas em terceiro lugar, o Philadelphia, esse, também deu surra, sova. A vítima foi o Miami Heat, 119-96. Na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers, que este ano vai mal, está em 11º lugar. Ontem, ganharam. Bateram o Oklahoma, 123-117.
Justin Tite, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel foi a segunda parte, daqui a pouco a terceira e última parte. Boa noite. São 13 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a Voz da América, a transmitir em português nesta quinta-feira, 12 de março de 2023. É Dia da Mulher em Angola. A realização é de Lio Sahilo, o som a cargo de Justin Twight. Eu sou a Mais Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.vemaportugues.com e também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência Veio ao Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Antony Blinken e Sergei Lavrov reúnem-se por breves minutos na Índia. Trata-se do chefe da diplomacia dos Estados Unidos e da Rússia. Etiópia, Djibouti e Quênia vão enviar umas tropas para a Somália. Hoje é quinta-feira, Ana Guedes estará connosco aqui para uma conversa sobre política africana com o Raul Braga Pires e o Rui Newman. Eles vão abordar um tema de política africana. Vamos para já ao espaço de reportagem, começando em Angola. Isto porque o grupo parlamentar da UNITA disse que foi detido em Moçambique um cidadão conhecido por Magena, que recentemente fez denúncias sobre o alegado envolvimento de destacadas figuras da polícia e serviços de investigação criminal no tráfico de drogas. A sua mulher e dois filhos também terão sido detidos. A UNITA diz estar a acompanhar este caso com preocupação porque, segundo disse, eles podem ser compulsivamente expulsos para Angola, onde corre o risco de vida. Coque Mukuta reporta.
Jefferson Emanuel Quintas, mais conhecido por Mangena, é um antigo membro do conhecido grupo de rua Homens de Artes, ou seja, HDA. HDA é um grupo de praticantes de artes marciais criado há mais de 20 anos. Esposo de Clemência Suzette Vumi, que se encontra em estado de gestação, e acompanhada do filho Orlando Emanuel Andrade Quintas, de 3 anos, e Joana António Andrade Quintas, de 2 anos, encontram-se em Moçambique solicitando proteção, por supostamente ter denunciado envolvimento de oficiais das forças de segurança no tráfico de drogas em Angola. Clemência Suzette Vumi em áudio partilhado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, conta que...
Nós começamos a correr perigo a partir do momento em que vocês saíram daqui. Quando a secreta ligou para nós, a secreta, eu tenho os áudios do Sr. Macedo a falar que ia reestruturar a nossa vida. Quando a secreta ligou para nós, foi depois de uma hora, que começou a sair os governantes no parlamento a dizerem que não tinha envolvimento no tráfico de droga porque já estavam a nos mandar para calar a boca porque o presidente pediu. Quem? Então tens que ter noção que o Geni é pai dos meus filhos. E se os meus filhos, se o pai deles morre, os meus filhos não vão ter com quem ficar.
O grupo parlamentar da UNITA, na voz da deputada Micaela Weber, lamenta a perseguição da família de Mangena e insta o Estado moçambicano a dar proteção a esta família para que não venha a ser sacrificada pelas autoridades angolanas.
Se a vida deles está em risco, não faz sentido nem a extradição para Angola, nem a expulsão do território moçambicano, tendo em conta que eles entraram sem qualquer documentação válida. E, portanto, tendo em conta a situação de extrema gravidade, é aceitável o facto deles terem abandonado o território nacional e decidido chegar até Moçambique sem documentação válida para entrar em território moçambicano.
UNITA diz já ter efetuado contactos com algumas autoridades moçambicanas.
No caso da lei moçambicana, eles teriam que sair exatamente pela fronteira de onde entraram. E a fronteira por onde entraram foi uma área que provavelmente poderiam ser abatidos. E então tudo fizemos para que essa expulsão não acontecesse e ainda não temos garantias que não venha a acontecer, mas localmente estamos em coordenação, quer com os advogados, quer com as associações cívicas de direitos humanos moçambicanas, para que possam fazer a maior pressão no sentido de nem se expulsar, nem se extraditar esta família angolana.
Entretanto, fontes da Procuradoria-Geral da República revelam à Voz da América existirem vários processos contra o Mangena, tendo mencionado o de furto e dizem que o cidadão encontra-se em liberdade provisória. A nossa fonte diz ainda que não há qualquer processo de extradição contra o cidadão angolano que se encontra em Moçambique e que, para um processo de extradição, são necessárias várias diligências administrativas e diplomáticas, culminando com uma decisão do tribunal daquele país, o que nunca foi feito. Outro sim, as autoridades esclarecem que Moçambique é livre de deportar o cidadão em causa por alegadamente se encontrar em situação de imigração ilegal naquele país. Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Dados do Programa Mundial da Alimentação dizem que em Moçambique 80% das pessoas não têm uma dieta adequada, 42% das crianças menores de 5 anos têm nanismo, uma condição que resulta da malnutrição. No entanto, uma recente declaração do ministro da Agricultura, Celso Correia, apresenta números que irritam a muitos em Moçambique. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
Ativista social diz que pode ser um otimismo exagerado afirmar-se que Moçambique está hoje numa situação de sustentabilidade e estabilidade em termos de segurança alimentar, no contexto em que o país está a enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e em que os índices de pobreza urbana estão a aumentar. O ministro moçambicano da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, citado pela imprensa moçambicana, disse que o país apresenta hoje uma segurança alimentar estável e que as famílias têm pelo menos 3 refeições ao dia. A coordenadora de programas na organização não governamental ActionAid, Clotilde Malade, diz não saber em que se baseia este otimismo daquele governante.
Nós estamos numa situação de déficit das mudanças climáticas, agora com o ciclone Fred e com a época chuvosa, a maior parte das mulheres perderam as suas culturas e, como sabe, as culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar. Porque não produzem alimentos para revender, mas para a sua alimentação no dia a dia. Então isso é um desafio.
Entretanto, as autoridades governamentais dizem que a situação de segurança alimentar em Moçambique melhorou bastante e que as famílias já têm 3 refeições ao dia.
Eu acho que é importante
fazer um estudo. Eu ouvi a entrevista do ministro Correa, mas temos que ver as estatísticas atuais, que estudos é que foram feitos para mostrar estes 90% a que ele se referiu. Eu, sem matéria, sem ver o estudo, não posso me pronunciar nesse sentido e dizer que realmente nós já estamos numa situação de sustentabilidade e estabilidade em termos de segurança alimentar.
Malati, diz ser bastante difícil falar numa segurança alimentar estável, numa situação em que a pobreza, sobretudo a pobreza urbana, está a aumentar.
A pobreza, hoje, não temos que olhar só para as zonas rurais, temos que olhar para as zonas urbanas também. O índice de pobreza nas zonas urbanas é muito grande, cresceu muito, principalmente nos bairros periféricos da cidade, das grandes cidades, da cidade de Maputo, Nampula, Quelimane e da Beira. Está sentindo muito essa questão da pobreza urbana. Então eu acho que é muito importante ver que estudos é que existem, né, neste momento, mas não é só pensar na pobreza nas zonas rurais, mas também temos que pensar na pobreza urbana, que está com níveis muito acentuados. Há evidências de que há situações graves de bolsas de fome a nível das grandes cidades.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos agora à conversa. Ana Guedes, Rui Niemann e Raul Braga Pires, é a rubrica 12 R's.
Rui Niemann, qual é a situação neste momento no leste do Congo Democrático, em que se fala de avanços do grupo rebelde M23, mas em que há outros grupos, há outras milícias em atividade, mas das quais não se fala tanto?
O que se passa neste momento é que foram estabelecidos acordos, o M23 aceitou alguns compromissos, isso eu estou a falar com a Conferência dos Grandes Lagos, também onde Angola esteve muito envolvida, e o M23, de uma forma, digamos, quase contrariada, aceitou de facto, digamos, um cessar-fogo simbólico e uma retirada de posições estratégicas. Tudo isto é muito ambíguo. Porquê? Porque a primeira etapa dessa retirada deveria iniciar já 28 de fevereiro. Só que o M23 tem, de facto, preparado a retirada de alguns pontos, de algumas localidades estratégicas, para se reposicionar noutras, não é? Dou, por exemplo, o exemplo que o M23 retirou do Kivumba para se reposicionar no oeste de Goma. E isto tem provocado ainda mais o aumento das tensões, em como o M23 não irá cumprir aquilo que terá sido estabelecido e tudo mais aponta para isso. Ou seja, vai prosseguir, digamos, esta senda de combates. Isto porquê? Porque o principal inimigo do M23, para além das Forças Armadas da República Democrática do Congo, é uma milícia, que são as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, composta maioritariamente por elementos da etnia Hutu, que são completamente opostos à presidência de Paul Kagame no Ruanda. E eles estão instalados precisamente na mesma região da República Democrática do Congo, ou seja, no oeste, estamos a falar da província do norte do Kivu. Agravar ainda mais a situação, Félix Tshisekedi, o presidente congolês, que privilegia a via militar para a resolução da rebelião do M23, decidiu, como outros chefes de Estado africanos em outros palcos, de alimentar milícias locais que até então estavam adormecidas, assim como criar novas milícias. Aquela que mais destaca até é a Frente Patriótica Congolesa, que combate diretamente o M23 e o Ruanda também. Ou seja, resumidamente para o ponto da situação, se a situação já estava complexa entre combates e a tomada de posições, com retrocessos que eu definiria quase como estratégicos do M23, temos que ver que algumas localidades, o M23, quando atacou, as Forças Armadas congolesas pura e simplesmente evacuaram e abandonaram a própria população congolesa. Recordo que maioritariamente o M23 é composto por população tutsi. Aqui temos logo o palco do que foi o drama em 1994 com o genocídio dos Tutsis no Ruanda, que há uma transposição para o palco congolês, porque foi exatamente um conjunto de, digamos, de homens armados e de civis que mais tarde se tornaram em combatentes, que se refugiaram em 1994 no Congo. Félix Tshisekedi hoje diz que estão congoleses e há todo esse debate, mas é o conflito ruandês que se reproduz agora na República Democrática do Congo, tendo o FDLR, que é as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, com o apoio das autoridades em Kinshasa, acrescida exatamente de outros milicianos também com o poder central na República Democrática do Congo. Não podemos também deixar passar ao lado que o M23 conta com o apoio do Ruanda, a Ruanda que tem, digamos, um governo Tutsi, e o próprio Paul Kagame, o presidente do Ruanda, reconheceu que está em contacto permanente, numa entrevista que ele deu há muito pouco tempo, que está em contacto permanente com os líderes do próprio M23.
Voltando à questão do M23, Raul, o Rui mencionou a etnia, basicamente, Tutsis. O M23, durante muito tempo, não se ouviu falar e depois reaparece aqui em cena e ganhou esta proposta. Ponderância nas atividades rebeldes de instabilidade no leste do Congo Democrático. A que se deve este reaparecimento do M23?
Sem dúvida. Foram 10 anos de trégua, de novembro até novembro de 2021, portanto até há bastante pouco tempo, até há um ano, praticamente. Esse regresso deve-se a uma questão geracional. Há um problema de reintegração quando a paz, digamos assim, ou o fim das hostilidades foi assinado, foi acordado, a reintegração dos tais veteranos é sempre bastante problemática. E houve essa tentativa. O que aconteceu foi que essa reintegração colocaram, não misturaram os membros do extinto M23 na altura com outros militares, com outras unidades militares, e, portanto, eles foram criando dentro do exército congolês uma espécie de uma máfia que passou ela própria também a controlar determinadas regiões do Kivu Norte. E, portanto, não se fez essa miscigenação, não se diluiu o M23 geograficamente e por unidades militares, foram-se criando bolsas de M23 integrados nas Forças Armadas do Congo, que atuavam, como disse, como uma máfia, e isso criou uns anticorpos enormes relativamente ao Exército Nacional, aos antigos inimigos. E neste momento o que está a acontecer é que o M23 não quis deixar de participar, porque ele também é uma das origens desta situação, desse problema, mas não pôde deixar de participar naquilo que podemos considerar hoje uma proxy war na República Democrática do Congo, em que basicamente quem se está a confrontar é o Uganda e o Ruanda dentro do Congo, o Burundi também, mas numa menor escala. Mas o Kivu Norte, neste momento, é um cenário de uma proxy war entre Uganda e Ruanda, e o M23... Não, as novas gerações e as antigas gerações, mas sobretudo alavancado pelas antigas gerações, não podia deixar de participar neste confronto, nesta nova guerra, porque ela própria é uma das origens deste problema, porque quer a secessão do Kivu Norte, não é? É um movimento separatista. E, portanto, é uma geração de guerra que continua a ser uma geração de guerrilha, que passou a ser uma geração de guerra e que agora voltou a passar novamente à guerrilha, no sentido de criar os novos quadros e as novas gerações que vão agarrar nesta tocha e continuar a levá-la em frente. E, portanto, o problema existe porque não houve diluição destes elementos rebeldes do M23 a quando da integração nas Forças Armadas Congolesas há 10 anos. Isso criou bolsas de M23 em continuidades territoriais através do Kivu Norte, que lhes permitiu atuar ao jeito da máfia, isso consolidou-os, deu-lhes força e agora voltaram num novo modelo, num novo cenário, em jeito de proxy war no Kivu Norte.
Eu só queria acrescentar um ponto que é importante ao que disse o Raul, é o seguinte: o M23 funciona também como a ponta de lança do Ruanda. Ou seja, quando o movimento FDLR, as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, que são o inimigo número um do presidente Paul Kagame, se reativam e estão mais presentes na cena militar e territorial no norte do Kivu, imediatamente o M23 também está mais presente, mais ativo, melhor armado e melhor equipado. E este o ressuscitar do M23 deve-se também a um ressuscitar do FDLR. Portanto, são sempre duas forças que uma quando se levanta, a outra imediatamente se levanta. O M23 funciona quase como uma muralha no território da República Democrática do Congo para proteger, entre aspas, a penetração do FDLR no próprio Ruanda. Era só este ponto que eu queria acrescentar.
As populações locais têm pedido ao governo que diga ao exército para as defender. Eu tenho visto alguns vídeos em que se vê o exército congolês de alguma forma abandonar as zonas onde há atividade rebelde. Qual é a posição neste momento do próprio governo de Tshisekedi?
O governo de Tshisekedi optou pela via militar, mas uma coisa é a intenção, outra coisa é a intenção posta na prática. As Forças Armadas da República Democrática do Congo têm graves problemas de formação, graves problemas étnicos nas próprias Forças Armadas, e ser militar, soldado nas Forças Armadas congolesas quase que é a última opção para não viver na miséria. Isto é um problema interno às próprias Forças Armadas. A população congolesa, portanto, não Tutsi neste caso, apesar dos Tutsis há tantos anos que estão na RDC, neste momento já deveriam ser considerados do corpo inteiro congoleses, tal como o próprio Félix Tshisekedi disse a Paul Kagame, mas o facto não é. E a população congolesa está completamente revoltada contra as ações do M23, que são responsáveis de vários massacres, cujos números são muito díspares. Aqui há muita guerra de informação de um lado e do outro, seja de Kinshasa, seja do M23. Mas há uma realidade que é em preparação das Forças Armadas congolesas, a falta de equipamento, um problema de comunicabilidade, um problema de logística que leva muitas vezes as Forças Armadas congolesas, elas próprias, a levarem a cabo pilhagens nas localidades onde estão a operar. Mas a falta de equipamento, a falta de material para poder responder a um grupo rebelde, que é o M23, que está muito bem equipado, muito bem preparado, e que tem uma logística anormalmente eficaz, isso tem levado a grandes retrocessos das Forças Armadas congolesas, que vai precisamente no sentido contrário às declarações do presidente Félix Tshisekedi e às suas próprias intenções, que é a resolução pela via armada.
Raul, achas que tem resolução? Nem diria a curto prazo, mas tem resolução? As exigências do M23 em face do que está a acontecer e da pressão que está a exercer sobre o próprio governo de Tshisekedi, já com os seus problemas de governação?
Eu volto a uma contextualização atual que me parece fundamental para percebermos a generalidade dos conflitos todos em África. Estamos em guerra na Ucrânia, estamos em cenário de bipolaridade tripolar no mundo inteiro, mas sobretudo em África. O que é esta bipolaridade tripolar? É o Ocidente de um lado e a Rússia e a China do outro. E esta tripolaridade em tempos de guerra, assumidamente, não tem qualquer pudor em África. E isto também se começa a ver aqui na questão da República Democrática do Congo, Kivu Norte, porque, para responder, e agora, dentro desta contextualização, para responder à tua pergunta, eu só vejo uma solução vinda de fora, no sentido em que este problema seja integrado num grande debate e numa grande prioridade para as potências ocidentais, para a Rússia e para a China, se sentarem à mesma mesa e no âmbito das negociações sobre a guerra na Ucrânia e o cessar-fogo e o estabelecimento da paz possível, que a questão Sahrawi, que a questão República Democrática do Congo, M23, a questão de Cabinda, a questão do Mali, do Sahel, enfim, toda esta, do Sudão, da República Centro-Africana, de todos esta miríade de conflitos que mina neste momento a África, dentro das negociações de paz na Ucrânia, é possível que haja aqui uma barganha que venha a enquadrar e a privilegiar certos conflitos em África para que se chegue pelo menos a um cessar-fogo ou a um apaziguar da situação. Portanto, é nesse sentido que eu te respondo, é nesse sentido que eu vejo alguma solução para este futuro e próxima, para este conflito na República no leste da República Democrática do Congo. Terá sempre que ser integrado nesta bipolaridade tripolar, que Europa, Estados Unidos, em bloco, contra a Rússia e contra a China, disputam em África, sem pudor nenhum.
Eu queria acrescentar só um pormenor ao que disse o Hugo, que é o seguinte: já há uma intervenção da comunidade internacional muito forte nesta questão. Um dos países que está muito empenhado na resolução deste problema é precisamente os Estados Unidos, ou seja, é o país que mais influência tem no Ruanda. Tanto que pressionou o Paul Kagame, a que, por sua vez, Paul Kagame pressionasse o M23, a que o M23 sentasse à mesa de negociações e nutriu os seus resultados, que levou exatamente a esta promessa, não é? Agora, o cumprimento da promessa já é outra questão, de começar a retirar de algumas localidades e pontos estratégicos. Uhum. Porque, de facto, os Estados Unidos têm muito poder no Ruanda, em termos do fornecimento de armamento, em termos das relações comerciais, em termos até do peso político. Por outro lado, há a França, que tem um peso significativo na República Democrática do Congo, que também tem exercido uma certa pressão junto de Félix Tshisekedi para atenuar as suas posições, tanto que o encontro entre Félix Tshisekedi e Paul Kagame foi realmente organizado pela França e, de facto, ele teve lugar.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
E assim foi a terceira parte da emissão vespertina. Boa noite. De seguida, apresentamos o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. O princípio do Estado de Direito exige que todas as pessoas, instituições e entidades públicas e privadas, incluindo o próprio Estado, sejam responsáveis perante a lei. O Estado de Direito protege os vulneráveis, previne a discriminação, o assédio e outros abusos, fortalece a confiança nas instituições e apoia sociedades fortes, justas e inclusivas. É também a base da cooperação internacional e do multinacionalismo. Nenhuma pessoa, nenhum primeiro-ministro ou presidente, nenhum Estado ou país está acima da lei, disse a embaixadora permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield.
Esse é um compromisso inflexível para os Estados Unidos e um princípio fundamental das Nações Unidas. Estamos comprometidos em defender e agir estritamente de acordo com a Carta da ONU, a que oferece proteções legais que beneficiam todos os Estados.
A Carta das Nações Unidas promove o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, ao mesmo tempo em que proíbe a ameaça ou uso da força. E, no entanto, o mundo está em grave risco de ilegalidade. Hoje, certos Estados estão a fraquejar ou a falhar o seu compromisso com os princípios da Carta das Nações Unidas ou permitindo que os infratores continuem sem ser responsabilizados, disse a embaixadora Thomas Greenfield.
Na Rússia, na República Democrática da China, no Irã, na Nicarágua e na Síria, relatórios horríveis detalham como os governos estão a deter, torturar ou a matar injustamente opositores políticos, ativistas, defensores dos direitos humanos ou jornalistas. E na Birmana, Bielorrússia, Cuba, Irã e Sudão, vimos manifestantes pacíficos, pessoas exigindo os seus direitos humanos básicos, atacados e abusados.
E há a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Não há base legal internacional para a invasão da Ucrânia pela Rússia, disse a embaixadora Linda Thomas Greenfield.
We must hold Russia accountable.
Devemos responsabilizar a Rússia, assim como devemos responsabilizar todos aqueles que não respeitam a soberania, a integridade territorial, os direitos humanos e as liberdades fundamentais.
Da nossa parte, os Estados Unidos continuarão a promover o Estado de Direito, tanto internacional quanto internamente. E estamos dispostos a trabalhar com qualquer pessoa que queira fazer o mesmo, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Continuaremos a fazer tudo ao nosso alcance para institucionalizar o respeito pelos direitos humanos e o Estado de Direito a todos os níveis. O direito internacional pode nos salvar do inferno e, com alguma sorte, isso nos aproximará da paz. Este foi o editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.